Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Podrecast, o seu podcast de cultura inútil favorito. Eu sou Pedro Flecha Ribeiro e hoje eu tô aqui com o Gabriel Estrada.
E
com o Guilherme Luiz, o Linho.
Olá.
E com o Led.
Bom dia, boa tarde, boa noite, querido ouvinte, trazendo aqui mais um Podrecast para você.
Hoje a gente veio aqui para falar da polêmica do Snyder Cut, o corte do diretor do filme da Liga da Justiça. É, só para dar um background, a Warner, que é dona dos direitos dos super-heróis da DC no cinema, começou esse universo compartilhado com o seu diretor Zack Snyder. Deu tudo errado, os filmes são todas umas merda. E aí, quando saiu o filme da Liga da Justiça, ele teve um problema familiar, teve que se afastar, e a Warner limou o cara, trouxe o Joss Whedon dos Vingadores para refazer o filme e mudar o filme inteiro. Essa é a parte que todo mundo sabe. E agora, em 2021, eles vão lançar a versão do diretor no HBO Max. O que vocês acham dessa investida da Warner?
Bom, eu sinceramente acho que é um tiro no escuro, mas como um fã, eu espero que, seja, que o filme seja bom, que vala a pena.
Eu acho que pra Warner em si, tipo, não vai trazer retorno financeiro, vai estar dando uma falsa esperança pros fãs, né? Porque você vai estar investindo num universo que já acabou praticamente. Você tem só os filmes da Mulher Maravilha e do Aquaman aí seguindo e, tipo, já vão refazer todo o resto. Não sei se...
Pois é, eu acho que é bem o que o nosso Led falou, né? Tipo, meio que você não sabe direito o filme vai ser realmente bom ou ruim, entendeu? Enfim.
Eu acho que vai ser uma merda sinistra. E, cara, a gente não tem nenhuma garantia de que esse filme tem potencial pra ser bom. Porque, assim, a visão dele já tava muito criticada no Batman vs Superman. Eu, particularmente, não gosto. Acho o filme muito desarranjado, com muitos problemas. Eu não gosto do que ele faz com os personagens. E, assim, quando ele foi fazer o Liga da Justiça, existe essa lenda de que o primeiro corte beirava o inassistível. E aí ele já teve que refazer o filme. E aí o segundo corte também não foi aprovado para pegar um terceiro corte. Então, assim, e até baseado no que ele fez antes. O 300 e o Noite do Morto-Vivo realmente são bons filmes. Acho que ele conseguiu fazer um bom trabalho. Agora, tudo que veio depois, cara, não tem nenhum filme mirabolante ali. O Watchmen é bem fraco, o Homem de Aço é bem fraco, o Batman vs Superman é bem fraco, Sucker Punch, porra, nem precisa falar. Então, assim, eu não vejo nenhuma garantia de que a gente possa tirar um bom conteúdo disso. E até pelo que o Linho falou, do que isso vai dar? Porque, assim, o Ben Affleck já não é mais o Batman. O Henry Cavill, ora ele é o Superman, ora ele não é. O Ezra Miller foi pego batendo no fã outro dia. Então, assim, vale a pena fazer um filme do Flash? Eu acho que, como o Batman vs Superman foi, ele ia querer fazer esse filme pensando pra frente. Então, assim, ia ter um bando de coisa do Cyborg que ia levar pra um filme só do Cyborg. Ia ter um bando de coisa do Flash que ia levar pra um filme só do Flash. E nada disso vai acontecer mais. E aí, eu fico com um pé muito atrás com relação a isso.
É, ele tinha, o plano dele era fazer uma trilogia desse filme, né? Você ia criar toda uma questão em torno desse filme, que agora não vai mais criar. Então, toda a áurea, todo o negócio do filme, a alma do filme, não tem porquê ter esse filme. Ele não vai levar a lugar nenhum. Vão ser 4 horas de um corte que, se o estúdio interviu tanto, é porque tinha muita coisa errada ali, entendeu? A gente vai debater depois a questão de vir intervir ou não, enfim. Mas, cara, você falou, tava beirando inassistível. Vão ser 4 horas disso pra uma parada que não vai levar a lugar nenhum. Tipo, um filme completamente escuro e, tipo, mudaram a paleta de cores 1000 vezes desse filme. Você não vai ver nada. Então, assim, não vale a pena um negócio.
Eu só queria fazer justiça a ele no sentido que ele foi sacaneado pra caralho.
Sim.
Quando deu a merda lá, nego limou ele. Foda-se. Isso foi de um mau caráter foda.
Sim.
Isso tudo, mudaram o diretor e tal, não quiseram adiar o filme, porque se não saísse o filme, no final do ano os executivos não iam ganhar o bônus. Isso é verdade, isso não é teoria da conspiração, não. Aí, porra, é foda, sabe? Porque, assim, você pegar um filme como A Liga da Justiça, né? Porra, Super-Homem, Batman, sua avó sabe quem são os super-heróis.
São heróis da cultura, sabe? Qualquer pessoa conhece um super-homem, assim. E, cara, esse filme da Liga da Justiça zero maneiro, divertidão, de você ficar tipo, caraca, cara, isso aí é o melhor filme de herói que eu já vi, eu vou ficar pensando nisso por anos. Cara, eu, sinceramente, eu vi uma vez e eu já acho que foi muito, assim.
Não, alguém lembra desse filme?
Não, é inesquecível, é um filme esquecível. Por quê?
Inesquecível.
Inesquecível.
E é, tipo, literalmente, o maior grupo de heróis, assim, mais famoso de todos, você tem os Vingadores aqui, mas, cara, todo mundo conhece essa Liga do X, e você vai pro filme e você sai do filme, você já não lembra direito do que aconteceu, porque não é uma história que vai te relevar nada.
É uma pena, tipo,
isso é muito triste.
Esses heróis, eles trazem uma carga emocional, assim, forte, né, porque, tipo, são os primeiros heróis que você, né, vê, assim, do mais novo, né, porque, por exemplo, só sabia de que, pô, é Batman, Superman, Lanterna Verde, entendeu? Tipo, no máximo da Marvel,
Hulk,
Quarteto Fantástico.
Homem de Ferro, você começou a tipo, saber quem é ele logo depois do primeiro filme, né, que teve em 2008, se não me engano, né?
Sim.
É, e aí, assim, eu acho que o Zack Snyder, o que ele fez com esses heróis, ele já começou muito errado. Então, eu acho que o Homem de Aço é um filme muito, muito lento.
É bem fraco, bem fraco.
Eu acho bem fraco. Mas eu acho que, assim, aquele drama todo do Kevin Costner, aí, porra, o gladiador lá, Russell Crowe. Aí, pô, aquele dramalhão todo, o Superman que não dá um sorriso o filme inteiro, aí chega no final e destrói a porra da cidade toda, e ainda pega lá a Lois Lane na frente do incêndio, o mundo pegando fogo, o cara com tesão, porra. Então, assim, esse tipo de coisa, assim, não ajuda o personagem no sentido de você não consegue se relacionar com ele, porque ele não passa um pingo de esperança. E, assim, muito tem da visão do Zack Snyder e muito tem do Henry Cavill, que, convenhamos, é um ator de merda.
Bom, o filme, ele, cara, ele tenta trazer uma ideia de um super-homem mais sério, não aquele herói de, eu sou do bem porque sim. Mas, cara, a execução é péssima. É um filme que você vai vendo e você não fica... Caraca, cara, e agora? Não,
mas,
você,
cara,
vai vendo.
O Super-Homem,
e uma hora só acaba o filme.
A essência do Super-Homem é ser um escoteiro. Não tem nada mais feliz que um escoteiro. E ele termina o filme chorando, porque ele quebra o pescoço do cara, meu irmão. Que coisa horrível, sabe? É pesado, cara. Eu não queria ver isso. Eu não quero ver isso.
Não, pra um herói que já teve...
No Logan. Pra ver isso.
É, pra um herói que já teve o Christopher Reeve, tá ligado? Tipo,
pois é, cara!
Você vai parar no Henry Cavill, é foda.
Porra! Aquela cara de bunda dele. Ai, meu Deus, é tudo tão triste. Ai, eu não queria ser um herói dele. Porra, cara. Tipo, não dá pra fazer um sucesso assim, cara. Tipo, a comparação com a Marvel é impossível de não ser feita. Mas, assim,
inevitável.
Eu acho que é inevitável. E, cara, a Marvel fez o caminho certo, cara. Você tem que fazer um em que as pessoas consigam, tipo, gostar. Tipo, que a gente consiga torcer pra ele. E, cara, eu não consigo torcer pro Kevin. O que é mais é que o Zod explodisse aquela porra toda. Sabe? E, porra, e é um universo que já não existe mais. Então, assim, tem o filme do Aquaman, tem o filme da Mulher Maravilha, que, sinceramente, eu também não queria ver mais. Mas, porra, aí já rebutaram o Esquadrão Suicida. O Ben Affleck já não é mais o agora é o Crepúsculo.
É o Robert Pattinson.
O Aves de Rapina foi um fracasso, ninguém viu a porra do filme. Então,
E ele vai concorrer pro Oscar, hein? Só pra... Pô, tem altas chances dele ganhar, se não tiver mais nenhum filme esse ano.
Rapina,
Sonic.
Pô, competição de peso... Porra, pesadíssimo agora pro Oscar desse ano.
Tem uma coisa só boa do Aves de Rapina, que foi que as coreografias de luta foram do mesmo cara do John Wick. Então,
as
cenas boas do filme, eu vi as cenas de luta do filme. Cenas de luta. Eram muito boas pro mesmo, assim.
Alguém
que era
do John
Wick, tá ligado?
Não, eu tenho coisa melhor.
Acabei de provar o ponto. E, assim, até por isso eu acho que a Warner não tem por que lançar. Porque as pessoas... Assim, tem meia dúzia de babaca na internet que vai ficar pedindo release do Snyder's Cut. Mas, cara, se você perguntar pro público geral, ninguém tem mais interesse, tipo, em ver isso.
é velho já, o Liga da Justiça já tem anos, cara. E a gente já sabe a história, o Snyder Cut só vai acrescentar, só que a base a gente já sabe qual é. Vai ser o Flash não sabendo correr, que é ridículo aquela patinação.
Ele corre lá, gelo. Friends.
Caraca, cara. Como fazer isso com a porra de um velocista, cara? O cara tem que literalmente correr como... Ah, mano. Sem condição alguma.
E assim, a galera tá achando que vai melhorar tudo que foi ruim do outro filme. Então, assim, aquele Batman piadista, que é uma merda. Assim como tudo que o Ben Affleck toca. Nego acha que vai se livrar da porra. E não vai. Naquele trailer da Comic Con lá de 2016, já tava lá. Já tava lá Batman felizão. Steppenwolf. Que eu arrisco dizer que é um dos piores vilões da história do cinema, junto com o John Travolta e o Kista.
Não, pera. Não, sim. Mas John... Não, calma. Que isso, nem... o lobo da Steppe é muito pior. Ele lembra daqueles clássicos, sou um vilão porque sim,
eu sou mal porque sim.
E eu só vou aparecer aqui e aí talvez assim, daqui a alguns 10 filmes alguém comente o meu nome, assim.
De outra vez, pelo menos sabe dançar.
Sabe. O cara tem pés violentíssimos.
Pés violentíssimos.
Alegria nas pernas.
Realmente, cara. A escolha dele como vilão foi totalmente mal escolhida.
Não tem assim. Por que ele, cara, ser bom?
Tipo, seria o ideal mesmo é eles pelo menos fazerem uma apresentação do Darkseid, porque aí faria sentido pro resto dos próximos dois filmes que iriam vir, né?
Sim.
Então assim,
vai apresentar o Darkseid pra não ter ele no futuro, tá ligado? Porque só vai ter esse filme. Você vai preparar o vilão e não vai ter o vilão.
O Darkseid vai chegar de verdade do nada, né?
Pelo visto vai ser assim, né?
É, ele vai brotar. Porque vai ter Steppenwolf, não se enganem, vai ter Steppenwolf, essa porra é a ideia do Zack Snyder. Isso não é a ideia do Joss Whedon, não é a ideia da Warner, isso é Zack Snyder. Tem cena deletada do Batman vs Superman que já tem Steppenwolf. Então assim, não se enganem, essa porra vai estar lá, não é... Vou ter que engolir. Vou ter que engolir Steppenwolf. E aí fica a minha preocupação, porque o Darkseid vai chegar do nada. E aí? Isso não vai dar lugar nenhum mesmo? Pra quê?
Vilão incrível, assim, meio que...
Jogado no lixo, né?
Incrível, aproveitado, assim, né? Com algumas, muitas aspas.
Porque... Seria
o grande vilão deles.
Um vilão, mesmo, assim, né? Exatamente.
Mas é um
vilão, assim,
muito maneiro. Cara, ele é realmente muito maneiro, a ideia dele. Ele é um cara muito, tipo, sério. E tipo, é muito foda ver um vilão com essa postura mais séria, sabe? Não tipo, eu sou poderoso pra caralho, eu só vou destruir as coisas porque eu quero. Mas não, ele vai atrás do que ele quer, ele é esperto pra caralho, assim. E tipo, cara, não tem como lutar contra ele no mano a mano, sabe? Ele é outro nível.
Sim, claro.
E aí vem e trazem a ideia dele e, mano, não, vamos fazer a primeira trilogia dos filmes, botar logo Darkseid, fazer uma trilogia, porque vai todo mundo amar e adorar, porque se botar... Não, cara, não vai dar certo, assim. Tipo, a Marvel levou anos pra fazer de pouquinho em pouquinho. E aí eles queriam fazer... vamos fazer aí 3 filmes e já fazer uma legião de fãs.
Que eu queria falar.
Manda.
Porque, assim, é muito óbvio que quando você vai fazer um universo compartilhado, você tem que se espelhar no que deu certo. E o Thanos é uma cópia do Darkseid. O Jim Lee copiou o Jack Kirby na cara dura. E isso é sabido. Na teoria, não. Isso é sério. Agora, vai bater o Thanos?
Porque o Thanos...
A possibilidade do Darkseid ser um milésimo do que o vilão que o Thanos...
É. Sim.
Zero. É nula. E, cara, porra, a gente viu o Thanos a primeira vez em 2012. Ele só foi dar as caras de verdade em 2018 e 2019 que virou o bichão mesmo, que fez a merda toda.
Sim, e cara, o Thanos das HQs, que é o Titã Louco, que quer casar com a morte e tal, esse cara, ele é meio... Tipo, ele não é um vilão, assim...
Não, ele é bocô.
No modo geral, muito maneiro. Mas o do filme, cara, é excelente. É excelente. Pô, você vê o Guerra Infinita, cara, você vê um vilão sério, calmo, frio, calculista, flamenguista. Pô, cara...
Guerra Infinita é o filme do Thanos.
É, completamente. Sim, cara. Cara, o cara sério. E, mano, não tem o que fazer, cara. O Hulk luta com ele na primeira cena do filme e o Thanos ganha dele por combate. Não é nem por força, não é combate, é técnica, é experiência. Sendo que o Hulk é uma força imparável. E ele, primeira cena do filme, você já recebe isso. Então, realmente, cara, não tem como Darkseid... Porque a ideia do Darkseid é a busca da equação antivida, que seria um... retirar o livre arbítrio dos seres vivos. Só que nas HQs, você tem, tipo, uns 2 anos só de preparação pra uma guerra, e aí tem umas edições especiais, então é tudo feito pra isso. No filme, não, cara. Os caras já botaram assim, não, bota aí, foda-se, e pronto. Recebe aí o Darkseid pro próximo filme. Ah,
jogar o Darkseid, tipo, eles, essa introdução do nada do Darkseid, essa pressa toda pra botar o Darkseid, foi, tipo, puro desespero deles pra, tipo, atrair todo mundo, sabe? Atrair essa atenção. Tipo, esse universo inteiro foi isso, entendeu? Você jogar o filme da Liga da Justiça sem ter introduzido... Cara, botaram um ciborgue do nada ali, tipo, foda-se, jogaram um ciborgue ali. Ninguém ligou pro ciborgue, tá? Tanto é que na hora que, quando vocês estavam conversando antes, vocês falaram de todos os heróis do filme, não, nem lembraram do ciborgue. Esqueceram do ciborgue. Então, tipo, jogaram tudo isso e, tipo, tem nada, sabe? O vilão e os heróis foram tudo, tipo, precipitado que eles fizeram. Não tinha como dar certo.
É, uma falta de planejamento, é uma pressa de querer fazer as coisas. E até o filme da Mulher Maravilha. Eu tenho certeza que foi corrido pra eles poderem falar que fizeram um filme de heroína antes da Marvel. Porque Capitã Marvel e nem Homem-Formiga e a Vespa tinham saído ainda. Então eles queriam ganhar essa corrida, entre aspas. E o filme é um pouquinho melhor ali, mas... bela merda, sabe? E eu acho que eu sou o único no mundo que não tá empolgado pra ver Mulher Maravilha 1984. Porque também é isso, é um resquício de um universo que
não vai dar
quero mais ver. Eu não sinto mais vontade de ver.
E tem ainda nesse universo, ainda tem o Shazam com o Adão Negro ainda, né? E vai ter o filme do Adão Negro.
Não
vai ter mais?
Não tem só isso. Tem um grande detalhe que a gente esqueceu de falar. Tem Esquadrão Suicida nessa porra desse.
Verdade. Um reboot de Esquadrão Suicida.
Vai ter o reboot de Esquadrão Suicida.
Ah, cara, eles estão...
Vai ter mesmo?
Vai.
Vai? O James Gunn vai ser...
Vai ser o James Gunn, exato. Vai ter o Idris Elba.
Não, acho que eles estão querendo... Acho que eles estão querendo... Eles... Acho que o Kyle Reiner... O Raio cai no lugar, no mesmo lugar duas vezes, cara. Não,
não
é assim.
Não, mas eu confio no James Gunn.
Ah, cara, mas, mano, tipo, real, o Esquadrão Suicida tem que ser um filme pra, tipo, 16 anos ou mais, cara. Tem que ser mais sério, tem que ser mais pesado, assim. Não é uma historinha de herói. É pra, tipo, realmente falar, mano, o governo criou, mano, pegou os vilões pra trabalhar pra eles, cara.
Eu não sei o que o filme... Tem que ser ou não. Agora, tá tendo um reboot. Ou seja, já é mais um indício de que esse universo do Snyder já tá pra trás. Até o Aquaman já é um filme diferente. O Mulher Maravilha 2, que é um filme que eu não quero ver. Mas já tem toda a propaganda, todo o trailer, tudo que acontece no filme já é muito... Então, assim, obviamente, tem uma ruptura aí. E voltar pra isso, cara, eu vejo qual é o objetivo.
O próprio Aquaman, o personagem do Aquaman, eles mudaram completamente pro filme solo dele. Tipo, mudaram
ele
tudo. Até...
Falas. Ele virou uma pessoa. Exato. Ele virou só o brucutu que vai ficar, yeah.
E a principal parada que reclamaram do filme também foi a questão da Amber. A atuação dela, tá ligado? Que foi uma coisa que foi trazida pelo Zack Snyder. Ele introduziu ela no filme da Liga.
O Zack Snyder tem esse problema. Ele se importa muito com o visual. E ele tem visuais legais, isso não dá pra tirar dele, apesar de que eu queria muito. Mas assim, ele pega os atores super visuais, mas que são todos uns merda. O Jason Momoa, cara, tem um atuação, porra, tão profunda quanto um copo d'água.
Literalmente.
A jogadora não consegue nem separar do sotaque dela. Então, porra, sabe, tem umas coisas assim. A Amber Heard até é menos pior. Ela ainda tem um pingo ali de atuação. O Henry Cavill é uma porta. O Ben Affleck é um bosta desde 1990.
Não, pera.
O Ezra Miller, com aquela carinha de bocó dele, mexendo o olho pra lá, pra cá. Caralho, é ruim, sabe? O Cyborg até manda bem. O Cyborg é tranquilo, ele é um ator ok.
Em defesa ao Flash, eles tentaram fazer um Barry Allen, tipo, jovenzão, molecão, tipo um Homem-Aranha. Só que, cara, não é assim.
Tipo Homem-Aranha dentro do garfo.
Sim, mas ele não é assim. O Barry Allen, cara, ele é meio desastrado, mas tipo, ele tem responsabilidade, ele vai atrás das coisas. Ele não é um jovem de 20 e tantos anos que tá muito preocupado com a vida, com o que vai fazer. Não, cara, ele, tipo, ele tem trabalho, ele vai não, atrás das
esse,
coisas.
Esse Barry Allen, ele é um Wally West. Dos quadrinhos.
Sim.
Assim, acho mais brincalhão, assim, mais garotão. O que eu não vejo o problema. É uma questão de
adaptação. Ah, cara, eu acho que não foi que não foi uma sacada maneira, assim, botar o Barry sendo molecão e tal pra tentar atrair o público,
cara,
mais jovem.
Não é o problema do filme. Esse não é o problema do Flash, desse filme. Porque, assim, cara, quantas vezes esse 1 milhão de personagens de quadrinhos se adaptaram. Tipo, pra ter uma personalidade diferente, pra ter uma cara diferente. Tipo, recentemente a gente teve o Mistério, né? Que, porra, nos quadrinhos é um bocó do... O Abutre também.
Ah, o Abutre é clássico, aquela fantasia dele. Genial.
O Abutre,
pô, ele pegou... Eles pegaram os dois vilões, tipo, esteticamente do Homem-Aranha. Tipo, um tem um aquário na cabeça e o outro tem aquelas
asas verdes.
Tipo, botaram são os bem, vilões, sabe? Mais bocós do Homem-Aranha. E eles transformaram completamente. Assim, então, eu não acho que o problema é a adaptação. O problema é quando você adapta e fica ruim. Aí é um problema. Então, assim, quando você mexe no Barry Allen, mistura ali com o Wally West, não é essa a questão, é quando você faz e o Flash fica fazendo piada de cair nas tetas da Mulher Maravilha e ficar com vergonhinha, sabe? Que é uma porra,
aí, cara, o Barry não é um molecão assim que tá passando pela puberdade
não,
agora.
Mas o Led, não é esse o problema. O problema não é o nome Barry Allen ou Wally West, o problema é que é ruim. É mal escrito. Tipo, cara, o nome dele podia ser Joãozinho da Silva.
Bart Allen, cara. O clássico.
Não,
que é o neto ser, do...
Podia ser qualquer um.
Barry Allen.
Podia ser o nome que fosse. Não, o negócio ia ser mal escrito, sabe? Não é um problema de mexer no personagem, cara. Eu acho que, tipo, mexer no personagem não é bom, porque o cinema e os quadrinhos são mídias muito diferente. Então, o que pode funcionar nos quadrinhos, às vezes chega no cinema e não funciona. Mas assim, chega na TV e funciona por 2 temporadas. Aí você tem 5 de tortura.
E só fazer aqui um comunicado, o raio dos velocistas ficam neles e não atrás deles. Me incomodou muito. Toda vez que o Barry ficava rápido, o raio, tipo, saía de trás dele, não saía dele. E é muito escroto, cara. Na cena que o Batman entra no na casa dele e joga aquele batirangue. Cara, ele só desvia e, mano, eletricidade pra caralho nas costas dele. Tipo, não é nem nele, não é nem no...
Você tá implicando com as coisas erradas, cara. Não é isso que faz o filme ruim. Cara, é um roteiro mal escrito, é um personagem mal escrito pra caralho. É um... O alívio cômico que vira vergonha alheia, foda. Não é onde tá o raio dele, não é o nome dele, não é o uniforme dele. É...
As piadas dele, o time, estão muito, cara, muito errado. Tipo, até na hora que você falou do Batman, que ele joga o negócio, eles botam, tipo, a piada... No trailer já tava escrota a piada, entendeu? Ele fala, eu preciso de amigos. Mano...
Trailer...
olha isso, olha...
Zack Snyder.
Sentido, mano.
Trailer do Zack Snyder. Ponto A. Já tava lá.
Uma finetada de leve, sempre.
Não, pô, tem que falar. Esse, pô, ideia de merda do cara. E aí eu vou entrar aonde eu queria, que é até onde pena os estúdios de cinema ficarem ouvindo a internet. E eu acho que a gente vai ter essa comprovação. A gente já tem exemplos que comprovam essa minha tese de que é uma ideia de ficar, de abrir o ré e escrever um roteiro de um filme.
Mas, e não só estúdios de filmes, mas também séries, jogos e, sim, e mais,
mas,
assim.
Mas eu acho que no cinema a gente tem mais exemplos. E eu acho que o que vai sair vai comprovar o que eu tô falando. Eu acho muito difícil de ser melhor que a versão do cinema. Acho muito difícil. Que vai ser um filme com 1 milhão de coisas, vai ser um filme de 4 horas.
Que é muito denso. Cara, 4 horas é muito tempo.
Escuro, é muita coisa.
E depressivo.
E vai ser desanimador, né? Porque tem gente que, pra galera que tá ainda defende isso, tipo, tá esperando isso aqui, vai ficar 4 anos esperando isso.
Vai ser 4 anos de espera.
Sim, pra aquela merda que vai ser.
Aí vai ser. Aí esse movimento cut vai pro caralho. Porque nego vai ver e pensar, acho que não foi uma boa ideia. E acho que eu vou até pro Twitter à toa. E aí eu acho que vai ser aonde vai dar a virada. De tipo, dos estúdios se tocarem assim, não, cara, isso é uma ideia de merda e a gente precisa parar de fazer isso. O Steve Jobs fez a Apple inteira na filosofia de que o público não sabe o que quer. A gente tem que mostrar pro público o que eles querem. Então, assim, abrir o head e botar a Ray e o Kylo Ren pra se beijarem no filme.
Não, calma, isso não é... Não, tá, isso é consideravelmente o pior de tudo, assim. Mas, cara...
Mas, assim, você abrir o Twitter e escrever é uma ideia de merda de querer agradar os fãs do episódio 7, os fãs do episódio 8 e não agradar nenhum dos dois. Porra, cara, a gente já fez um episódio sobre Star Wars.
Sim, completamente, cara. Por exemplo, o 7 foi, como a gente já tinha dito, foi pra trazer os fãs, pra todo mundo falar, caraca, essa história, pô, vai ser muito foda e tal. E Star Wars 8, cara, ele não ouviu os fãs como se fosse uma lei, assim. E, cara, e muita gente caiu em cima, tipo, sem piedade alguma, assim, falando que o filme era horrível, que não era Star Wars. E aí o 9, que foi, porra, se eu... Pô, 99% é pouco do filme que foi feito só pra agradar os fãs. E o filme é uma bosta, é um saco, não é uma aventura maneira. É bobo, é raso. E as coisas acontecem só porque sim. Então, cara, realmente...
As coisas acontecem porque alguém pediu. Tipo, o Kylo Ren não pode ser do mal até o final. Então, vamos botar isso no filme.
Redenção que
tem
não...
Tem Raylo. Então vamos botar isso no filme. Tem que ter fantasma da força. Então vamos botar isso no filme. Cara, sabe, pô.
Uma coisa é tipo referência, sabe? Você fazer, por exemplo, o Yoda no 8º filme ser um fantoche, não uma animação digital. Pô, uma referência maneira e tal, foda. No 9º filme, o Chewie finalmente receber a medalha dele. Ok. Mas aí, pô, cara, e aí as partes importantes do filme que fazem, tipo, realmente parte da história, da trama, seria porque os fãs queriam ver, queriam... Ah, eu preciso ver os meus heróis do cinema ficando junto no final.
Dois
cara,
exemplos que eu acho que comprovam exatamente o que eu tô falando sobre o Star Wars. A Rose ter menos falas que o Pippin, que só tá lá pra abraçar a minhoca. E o beijo das mulheres no... Que é só pra chegar no Twitter. Ai, olha só, o Star Wars agora é casal LGBT. Tipo, não tem, sabe? Tem um frame de uma mulher beijando. Isso não é, tipo, ativismo, assim. É só pra agradar meia dúzia de babaca do Twitter. E ninguém engoliu essa porra. Porque foi escroto. Eu acho desrespeitoso. Por isso, eu acho muito desrespeitoso. Tanto com a coitada da Karen Trent, que faz a Rose. Tanto com a comunidade LGBT, que tá querendo fazer um... Sério? E aí vem essa porra da Lucasfilm e bota essa babaquice aí só pra dizer que é a favor.
Que
porra,
é.
Eu acho uma babaquice, sabe?
Eles forçaram a parada que não...
Forçou muito. Sabe, realmente podiam ter feito algum dos personagens da trama principal serem. Como, por exemplo...
Já tava pronto! Tava pronto! O Finn e o Poe, cara!
Sim,
por
sim.
Tava pronto.
Não.
Tava pronto.
Tava na cara.
Por que não? O Poe, ele tem... 3 interesses amorosos, sei lá, durante essa trilogia. Tem outros 12 também. Cara, tipo, por que não fazer? Por que tem tanto medo de fazer um personagem gay, cara? Porra, tem que botar lá a Zori de Power Ranger, a coitada da Felicity. Porque, pô, Deus me livre, pô, eu ser um gay. Caralho, porra. Dá um... Tipo, é uma coisa que, assim, é puramente pra agradar a trouxa. E que, cara, ninguém engoliu. Ninguém engoliu essa porra. E eu acho uma filosofia...
Fala.
Eu acho uma filosofia muito... vamos dar o que as pessoas querem. E aí, porra, na maioria das vezes chega lá e as pessoas acham que querem uma coisa e não querem. Porque normalmente é mal executado pra caralho. Game of Thrones tá aí pra isso, né? Game of Thrones, nada do que aconteceu no final agradou.
Também queria fazer um contraponto aqui, de que, cara, se você quer ouvir os fãs, cara, hoje em dia, realmente, os fãs, eles já são adultos e já são escritores, diretores, roteiristas. Então, cara, como, por exemplo, o Peter Jackson, que fez a trilogia Senhor dos Anéis, cara, porra, é uma trilogia de filmes incrivelmente foda, sabe? E o cara, ele é um fã, ele leu, ele amou. E, cara, os atores também, tipo, já conheciam, também eram fãs. Então, cara, realmente, mano, não é ouvir os fãs que estão do outro lado da telinha, e sim quem é que tá produzindo, sabe? Todo mundo já teve essa infância aqui. Então, cara, realmente, os fãs que estão aí trabalhando nesses mercados, eles podiam muito bem, porra, fazer filmes, cara, com carinho máximo. Sim, tem toda aquela parada dos executivos, produtores, tem que fazer propaganda.
Não, sempre vai ter, coisa. Mas...
Sim, mas dá pra sair disso e fazer um filme foda, cara. Por exemplo, Logan. Cara, Logan conseguiu sair de umas amarras que todos os filmes do X-Men fizeram. Todo filme de X-Men é a mesma coisa boba, fraca, datada, tipo, de ser anos 2000 pra caralho. E aí vem Logan, que é muito foda, cara. É absurdo, é um puta filme.
Eu acho que público é público e criador é criador por um motivo, né? Então, assim, se você entrar no Reddit, tem as teorias mais, absolutamente tudo, você vai ler 90% e pensar, caralho, como alguém acha que isso pode dar certo? Tipo, é só você parar pra pensar por um minuto. Então, assim, porra, veio o Darkseid aí, vai ser foda, porque o Ben Affleck vai bater em frente com o Darkseid, assim. Cara, se você parar pra pensar em um minuto, não faz o menor sentido. Não tem por que trazer o Darkseid agora e nem nunca, porque ele, obviamente, pra bater de frente com o Thanos, ele não vai conseguir. Ele vai vir do nada, porque não tem muita coisa que traz a vinda dele, né? Tipo, por que que o Darkseid viria pra... Alguém consegue me responder?
Bom, a ideia...
Esse silêncio...
Que tem nas HQs... É pra ele... É pra absorver o planeta dele, que é Apocalipse.
Não,
foda. Nome...
Eu não tô falando de HQ. HQ é uma coisa...
Não, sim, mas no filme, nenhuma. Que... Filme... Porque sim.
Sabe
é
o que, que o Dark
sabe? Porque sim.
Porque sim, exatamente. Ele quer vir pra Terra de... Tipo, vai passear, sabe? Ah, vamos ver o que tem aqui. Pô, eu vi que tem... Dizer que tem cachorro, sabe? Vamos ver o que que é. pô, cerveja, vou experimentar, sabe? Cara, o que o Darkseid veio fazendo? E o que eu acho absurdo é que mesmo que ele tenha um motivo, ele vai vir e o que vai acontecer é que ele vai ser um vilão gigantesco, gigantesco de altura, né? Que vai falar meia dúzia de barulho e vai botar um raio azul pro céu e conquistar a humanidade, porque sim. Porque sim,
Transformers, filme, Vingadores...
Esquadrão Suicida. Até no filme do Esquadrão Suicida, daqueles
7
bocós que nunca eu consegui zilenar, tem uma porra de um raio azul. Até nessa merda.
Mas é sempre bom, cara. Filme bom tem raio azul indo.
Quarteto Fantástico tem raio azul, hein?
A nada. E é um raio. E é a nada esse raio azul. É a nada. É porque. Por que não, sabe? Por que não gastar milhões de dinheiros em efeitos especiais pra um raio azul atravessar os céus?
Aliás, esse é o papo do Quarteto Fantástico. E ainda puxa mais um papo de que agora vai vir um bando de babaca falar que mexeram no filme e que existe são de verdade. Então vai vir o porra do David Ayer e querer lançar Esquadrão Suicida versão do diretor. E aí, você aí que tá pedindo Snyder Cut, vai ter que engolir Jared Leto. É isso.
Ia complicar.
Quais são as consequências?
Expectativa. Joaquin Phoenix, realidade, Jared Leto.
Vai ter que engolir Jared Leto. Então assim, o cara que vai ficar... Release the Snyder Cut, blá, 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 blá. O cara vai ter que engolir um monte de coisa. Vai ter que engolir o Jared Leto, vai ter que engolir a versão do diretor do Quarteto Fantástico, vai ter que engolir, porra, sei lá, Blade 3.
Ah, não, calma, não, Blade, não. Qual é, Flash? Blade, porra, é irado. Ah, Blade é muito bom.
Não, o 1 e o 2 são muito fodas. O 3 é uma merda.
Não, mas a gente tem que ver a trilogia por um todo.
É, ah,
um...
e o final é uma merda.
Ah, não, tá, justo, mas... é velho também, tem que... tem que
é bom refazer.
Tá que, bom. Na, que na época que tava tendo o começo de Homem-Aranha, Quarteto Fantástico, não, o Coisa tá de borracha.
Aí vai vir... Eu só quero dar um exemplo. Eu não duvido nada que amanhã chegue o diretor de Thor e fale, olha, tem uma diversão do diretor aqui que vocês não querem ver, não. E aí você vai ter que engolir essa porra, porque encheram tanto o saco da Warner que os caras lançaram essa merda. E aí, pô, assim, é óbvio que as pessoas vão ver. E aí, é o grande plano da Warner fazer de trouxa, porque você vai ter que pagar aquela porra da HBO Max pra ver Snyder Cut, reunião de Friends que... não é exatamente reunião de Friends, né? Porque é um episódio não autorizado.
É. Ah, eu quero muito ver. Ô, eu quero muito.
Ah, que muito ver, cara.
Eu quero muito ver a.
O que custava dar R$1 milhão na mão pra fazer um roteiro de uma hora e fazer especial?
Aí tem uma parada aí que tipo, o serviço de streaming da Warner e tal. Eles estão jogando todas as sobras ali, tá ligado? Tipo, estão jogando um filme que não vai sair, não vai ter nada no cinema, estão jogando pra esse negócio, estão jogando um negócio de Friends só porque a galera vai ver só pelos personagens, mas não vai adicionar em nada, em tudo, tá ligado? Enquanto, por outro lado, a Disney faz um puto projeto de streaming, faz um bando de parada legal pro streaming dela, a Warner tá desperdiçando uma chance, tá ligado? Porque, tipo, os serviços de streaming estão crescendo pra cacete, tá ligado?
Original,
dá pra eles investir uma parada legal. É, exato, eles estão jogando, tipo, velho que não vai usar, que... ninguém liga e foda-se.
E aí, assim, tem uma coisa de que, cara, eu te garanto, eu não vou assinar o HBO pra ver Snyder Cut. Eu vou ver essa porra pirata. Óbvio.
Óbvio.
Eu não tenho por que assistir. Eu não gosto de Friends e eu não gosto do universo do Zack Snyder. Não tem nada de original que chame a atenção nisso. Eu vou ver pirata. Agora, eu quero muito assinar o Disney, sim, porque tem, eles estão me prometendo muito original, saca? Então... assim, apesar de ser o killer, né, que é a expressão que a galera usa, que é o pra chamar a assinatura, porra, não tem nada que atrai, assim, porque não duvido nada que vai ser um dos filmes mais pirateados da história, porque ninguém vai assinar essa porra, essa é a verdade. E aí a Warner vai se fuder, porque não vai ter dinheiro, o filme vai ser uma merda, e não vai ter pra ver o serviço de streaming. E aí é foda, porque eu me sinto muito trouxa, sabe, de, tipo, eu fui ver no cinema. Eu já paguei ali pra ver aquela porra. Aquela merda. E aí, eu não vou assinar, mas assim, se alguém tiver interesse mais do que... vai assinar só R$9 por mês pra ver uma coisa que, tipo, foi jogada no lixo.
É, eles fazem de um jeito como se fosse, tipo, pros fãs, só que não é pros fãs. Os fãs não vão ter nada dali, entendeu? Estão iludindo os fãs, porque, tipo, não vai dar em nada. Eles mesmos não vão ter, tipo, um retorno no final, nessa balança final, tá ligado? Então, tipo, não vejo ninguém saindo ganhando, né, com isso daí, entendeu?
E aí é foda, porque eu fico preocupado até onde o criador de conteúdo vai ser escravo do público. Porque, e aí, cara, a gente faz, tipo, obras corajosas, até como Guerra Infinita, que mata metade do universo do final do filme, como Logan, que quebra qualquer expectativa do universo, Man, e obra como The Last of Us 2, por exemplo, que tá muito em alta agora, que tem uma quebra foda ali, é um spoiler, mas que tem uma quebra de expectativa assim, algumas, na verdade. Então, assim, esse tipo de obra, eu fico muito preocupado até onde os caras acham que vale a pena. Porque, infelizmente, o filme do Sonic deu certo. Porque
não, mas... ele chegou...
e realmente ficou melhor. Não dá pra dizer que não ficou.
Cara, eu acho que foi muito melhor. Carinho muito fofo. Porque aquele primeiro Sonic tava tenebroso, cara. Eu podia ter pesadelo com aquele bicho. Tava péssimo. E aí, quando refizeram o Sonic... cara, realmente, mano. Eu juro que deu pra ver, tipo, carinho e importância. E, mano, ficou muito bom, cara. Ficou realmente um Sonic, porra, muito bem feito.
Que a gente cresceu jogando, que a gente cresceu vendo aquele Sonic. E, tipo,
alguém viu o filme?
No caso, eu vi o filme. Cara, então, o filme do Sonic é um filme muito... é divertido, tá ligado? É bem Sessão da Tarde. E, tipo, você aproveita o filme, tipo, de verdade, você se diverte vendo o filme, tá ligado?
Um Sonic muito louco.
É uma Sessão da Tarde bom.
deu a louca aquele... no Sonic.
Aventuras de Sonic.
Só que se fosse aquele Sonic anterior, vivendo como o Sonic filme, tipo, ele é normal, aquilo ia, tipo, atrapalhar muito, tá ligado? Aquele visual. Então eles só mudaram o visual, tipo, eles não mudaram a história nem nada, tá ligado? Foi só o visual eles deixaram do jeito que, tipo, que é, na verdade, o Sonic, né? Então, é. Tipo, ajudou no final, na balança final, tá ligado? Foi um filme muito de boa, assim, é. Nada demais.
Sonic
muito,
que vai... Mas
faz que não Liga da Justiça.
Sonic a Vingança. Cara, dá pra fazer altos títulos de Sessão da Tarde com o Sonic.
Então, eu acho que, cara, tipo, essas empresas, elas realmente devem ouvir, né? Que, tipo, as pessoas que tenham, né, sobre um filme, uma série. Mas, assim, tem que ter um certo carinho, assim, também. Cuidado, tipo, pra você, tipo, agradar uma certa parcela de gente, mas ao mesmo tempo desagradar outra parcela, entendeu? Então, tipo, acho que tem que ter meio termo, né?
É, tem que mediar.
Então, sim.
Sei que é difícil, mas...
Acho que quando você faz uma... Você tá suscetível a críticas. Tipo, pessoas que não vão gostar da sua obra.
Você nunca
pode obrigar. Agora, você viver no medo de não desagradar as pessoas é a pior coisa que tem, porque obviamente você vai desagradar as pessoas. Você vai ficar num meio termo, você não vai arriscar nada, sabe? Então, vale a pena viver nessa defensiva de assim, ah, pô, Os Últimos Jedi foi cada porque subverteu muito as expectativas da galera. E porra, eu acho foda que o filme tenha tido coragem de Rian Johnson falar e comprou a briga pra chegar no 9 e criar agradar
todo mundo. Tudo.
E de fazer tudo. E aquilo que eu já falei, querer agradar todo mundo e não agradar ninguém.
Você tem que ter, tipo, você vai fazer um filme seu, você tem que ter uma autonomia. Você vai, tipo, falar, não, esse eu quero um filme desse jeito, eu quero, tipo, eu idealizei ele assim. Mas você também, tipo, você sabe que o público, tipo, pô, gosta muito de tal coisa ali, tipo, é uma parada já tradicional da cultura daquele personagem, daquela história, tá ligado? Você junta isso, você tem que, tipo, você tem que estar aberto, tá ligado? Mas, tipo assim, você não vai se impedir de fazer nada, ou, tipo, desistir da sua ideia só pra, tipo, ir no que o estúdio falou, não, pô, a galera tá querendo assim, não sei o quê, mas você acha que, pô, não tem nada a ver, tipo, vai ficar ruim. Acho que você tem que pegar o meio termo, sabe? Tipo, se guiar um pouco também pelo que tá na cultura que eu falei, mas, tipo, seguindo seu projeto, tipo, firme, entendeu? Tipo, no Star Wars, no último Jedi, entendeu? Mais ou menos ali. Tipo, ele mudou bastante, mas, tipo, ainda seguiu ali, tipo, a franquia, tipo, direitinho, tá ligado? Ele foi ousado e, ao mesmo tempo, tipo, ele não fez nenhum erro grotesco.
Eu acho que a gente pode voltar de novo no Vingadores Ultimato, porque eu já vi muita gente falando assim, mas o Vingadores Ultimato tem 1 milhão de coisas ali que é fanservice. São coisas, sim, que os fãs pediram. Mas, cara, não. As ideias que estão ali não foram os fãs que deram. Foi os roteiristas, os diretores e o Kevin Feige que plantaram aquela porra ao longo desses 10 anos. Então, assim, é muito fácil falar que o Capitão América levantar o ir é um fanservice. E assim, querendo ou não, é. Mas não foi a gente que pediu.
É uma cena linda, aliás. É uma cena linda.
Parada.
É foda. Eu não fui no Twitter em 2013 pedir, eu quero tanto que o Capitão América levante. Mano. Tipo, você pensar, pô, seria legal. Até mas não tem uma mobilização, sim, gigantesca pra pedir.
Tu chegou a falar, cara, a gente tem que entrar na sala, você falou.
De Ultron pra reaproveitar.
Outra. Não sei se vocês lembram, mas anos atrás, né? Não sei. Mas foi quando saiu Vingadores 2, era de Ultron. Tem lá,
2015.
Cena, 15, isso. Tem lá uma cena dele meio que balançando assim o martelo,
então,
né?
É disso que eu tô falando.
Então, assim, já tava trazendo.
A ideia já tava.
A ideia
lá.
De que, tipo, talvez ele seria digno, né? Realmente.
A ideia já tava.
Levantar o martelo, pô.
Então, quando ele pega ali, você pensa, puxa, é uma coisa que eu queria ver, e faz sentido, porque, né, já tinha sido apresentado. E é um excelente exemplo de como fazer uma coisa que as pessoas querem ver, mas não pediram. Cara, ninguém, de novo, ninguém foi no Twitter pedir o Capitão América com o Mjolnir. Ninguém foi no Twitter pedir pro Capitão América falar Avengers Assemble. Eles tinham feito a piadinha lá. E aí, eternizaram no Ultimato. Então, assim, é a questão do fazer o fanservice que, tipo, você pensa antes, sabe? O estúdio tem que pensar no que a gente quer antes da gente. E aí é onde eu acho que os estúdios estão se perdendo, assim. Então, a gente realmente quer ver o Snyder Cut?
Não. Hã? Quem é que falou isso?
É como se a gente quisesse ver o melhor, realmente, ou o que seria algo, bom, pior do que o filme que foi lançado em 2017, pela versão do outro diretor, né?
Sim.
É, assim, pô, óbvio, eu tenho muita curiosidade de qual era a visão dele pro filme. Agora, assim, se for pra lançar mesmo, acho que tá muito cedo. Porque a gente ainda, que ainda tá muito frio, acho, o Superman, o Homem de Aço, o Liga da Justiça normal, né? E assim, eu tenho certeza que vai ser um filme que vai deixar muita ponta. Porque é a ideia do cara, deixar um monte de coisa pra frente. Não vai acontecer. Assim, não vai ter filme do Flash, não vai ter filme do Cyborg, não vai ter Tropa dos Lanternas Verdes. Os filmes não vão acontecer. Até, tipo, a gente já sabe que outras coisas dão certo. Então assim, Coringa, porra, primeiro filme mais 18, sabe? Pô, vai ter mais um bate aí. Então, a gente sabe que não vai dar. Então, assim, eu acho que se for mesmo pra lançar filme, cara, lança daqui a 10 anos. Não tem por que lançar agora. Porque vai ficar essa mística do que viria. Do que ia acontecer depois. Por que que...
Sim, e eu acho também que essas promessas que fazem, tipo, esses estúdios, eu gostaria de relembrar aqui, em 2000 e antes de Vingadores Guerra Infinita, que a Marvel prometeu que ia juntar todos os filmes, as séries, e geral ia aparecer no Guerra Infinita. E, porra, era foda, ia ter o Punho de Ferro, Luke Cage... Jessica Jones. É, e porra, Demolidor, sabe? Que é realmente a série que da primeira até a terceira temporada foi muito boa. E, cara, prometeram isso, sabe? Na cara dura, assim, falando, vai ter sim. Vocês, mano, a gente vai fazer isso. E, mano, criou muita pilha de geral. Falar, caralho, vai ser muito foda. Vai ter, tipo, todos os heróis de tudo. E aí chegou, porra, faltando um ano. Ah, não, então, a gente esquece. E ano que vem a gente vai cancelar todas as séries.
Não, mas isso foi prometido. Em 2015, 2014, 2015, quando só tinha uma temporada de... E todo mundo achava que ia ser maneiro. E aí, meu amigo, foi tudo uma merda.
Não, não.
Sim.
Demolidor, sim. Não, calma. Dizer... Demolidor não. Defenders é horrível. Defenders, não. Acho que é a pior série, uma das piores séries que eu já
Demolidor,
vi.
Demolidor, eu particularmente acho meio chato. Mas tem muita gente que gosta, deu certo.
Muito boa, excelente série.
Você adora, por exemplo, tem um milhão de outras pessoas que gostam.
Brunão gosta, agora, tá? Brunão gosta, tá bom? Agora, o Brunão gosta.
Jones, meio que é quase presta. A primeira temporada eu vi e eu achei, tipo, ok. Luke Cage é uma merda. Punho de Ferro
é horrível.
Uma merda.
É horrível.
Defenders é uma merda gigantesca.
Cara, Defenders conseguiu fazer tudo que não era pra ter sido feito, sabe? Não,
então, mas o meu ponto é, assim, falar essas coisas e, tipo, não deu certo. Cara, engaveta, não tem por que continuar, sabe? É o mesmo exemplo. Imagina se chega alguém no Twitter amanhã e fala, ah, eu quero ver a ação dos diretores de Defenders.
Não.
Sabe?
Não,
é a mesma coisa. É a mesma coisa. Um filho da puta foi lá e falou, ah, é o Snyder e alguém comprou o barulho. Se eu chegar amanhã no Twitter e falar, ah, eu quero ver a versão de Defender, alguém vai comprar o barulho, sabe? Mas eu duvido que a Marvel vai fazer. Porque, obviamente, isso não vai dar lugar nenhum. Porque, tipo, já ficou pra trás. Não tem mais pontas que são soltas e boas o suficiente pra serem retomadas. Então, assim, esse universo do Snyder foi engavetado. Não tem por que ressuscitar essa porra. Não vai dar lugar nenhum. Provavelmente o produto final não vai ser o que os fãs querem. Vai ser aquela porra toda de novo de Superman, de meia dúzia de chato, falando que o filme é bom pra caralho, que o filme entendeu os caras a quatro. E todo mundo falando, não, cara, o filme é uma merda. Pô, é tudo desengonçado, sabe? Vai ser a mesma coisa. Não tem por que ficar trazendo essas coisas de volta. E assim, aí é onde eu... o meu ponto, não tem por que a internet ditar o que a gente vai ver. Assim, não tem por que o Reddit falar essas coisas, porque, cara, a internet é terra de ninguém. Eu vou entrar no Twitter, eu falo o que eu quiser, eu falo o que eu bem entender. Se eu quiser falar que eu quero Demolidor do Ben Affleck 2, eu posso, e tudo bem, não tem problema. Então, assim, as pessoas da internet que, porra, falam as coisas assim, sem pensar... O cara não passa para pensar um minuto as consequências disso. Aonde ele vai? Por que essa storyline faz sentido? Por exemplo, vou voltar no exemplo. Por que? O que que faz Raylo fazer sentido?
Nada.
Nada.
Eu encerro meu caso.
Só pra... Eu quero ver se essa teoria do Flasher vai ser boa. Acabei de publicar no meu Twitter. Eu quero ver a versão do diretor de Defenders. Vamos ver se vai dar em alguma coisa.
Porra, caralho, imagina.
Pô, se eles consertarem Defenders, eu fico muito feliz.
É impossível consertar pra Defenders. Do meu jeito, é impossível.
Como não? A história é muito mal trabalhada.
Não, assim, eles cagaram tudo. Não, Defenders foi cagado. Tipo, o primeiro episódio é bom e acabou. Tipo, você vê todo mundo junto, você vê o Punho de Ferro dando um soco na cara do Luke Cage. E, cara, acabou, assim. Você vê a Jessica Jones seguindo. Cara. Sim, a cena é foda. E aí, mano, e aí do nada eles vão pra um prédio e aí eles lutam contra ninjas. E, caralho, cara, olha essa porra. E aí o Punho de Ferro. Ele que tem a porra do punho de ferro, consegue estourar uma parede. Ele não fica estourando parede pra sair dali. E é muito aleatório, cara. É muito cagado. A história não. Só segue e já se perde, assim. Em qualquer...
Você já tava ruim no punho de ferro. Cara, a cena de luta do punho de ferro tem, tipo, 30 cortes. Tipo, em 30 segundos de cena, 50 cortes, tá ligado? De câmera. Você não sabe o que tá acontecendo.
Sim, eu, cara, e o negócio dele, mano, é a porra do punho de ferro, mano. Ele precisa... Aquilo é o diferencial dele. Porque, mano, o Daredevil é mais foda que ele na luta. Porque o Daredevil tem todo sentido aguçado pra caralho e tal. O punho de ferro, não. Ele tem a porra do punho de ferro. E ele não sabe usar isso, cara. Na primeira temporada inteira dele, ele não aprende a usar. E aí, ele é iludido por aquela mina a estourar uma parede com o punho, assim, abrindo lá os ossos de dragão. Mano, que anta, cara. Que cara burro.
Mas é isso, cara. É uma história que não tem conserto. É o mesmo caso da Liga da Justiça do Zack Snyder. Não tem nada que alguém consiga fazer que conserte aquilo. Porque, assim, se continuasse no que a gente viu em Batman, provavelmente muita gente não ia gostar. Porque muita gente não gostou de Batman. As quatro, incluso.
Sim.
Agora, aí troca. Aí troca o corte do filme. Bota um novo diretor.
Troca a cor, troca
tudo.
A letra
troca
de cor.
Três vezes.
Ninguém gostou, porque que me garante que agora vai dar certo, sabe?
Realmente não sei.
A gente não tem garantia de que isso vai dar certo, cara.
Eu acho que eles poderiam abandonar essa ideia de fazer um filme sério e seguir o exemplo do Sonic, fazer um filme assim, Sessão da Tarde, e bota Liga da Justiça do Barulho, Liga da Justiça de Férias, sabe, fazer um filme legal, divertido pra criançada, sabe, se aventurar, assim. E, cara, deu a louca na Liga da Justiça, cara, olha isso, é genial, eu veria feliz.
Deu a louca na Chapeuzinho.
Sim.
Dá certo.